UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas 35 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, no fim do ano passado, o Brasil inteiro acompanhou uma mobilização de estudantes, secundaristas e universitários na ocupação de escolas do ensino médio e universidades como forma de protesto e manifestação contra a PEC 55, a antiga PEC 241, que estabelece o limite para gastos públicos em áreas como saúde e educação, e também contra a MP 746, que determina a reforma do atual modelo do ensino médio. As mobilizações duraram mais de um mês, colecionando apoiadores e opositores. A PEC foi aprovada em dezembro e a medida provisória também. As instituições foram desocupadas, mas os estudantes continuam mobilizados. Qual o legado das... O que foi deixado com essas manifestações, o que elas representaram na história dos movimentos estudantis, é sobre isso que vamos conversar hoje com duas pessoas diferentes. Para começar o nosso papo, eu converso com a Bárbara Pansardi, ela é jornalista e educadora do Fórum das Juventudes da Grande BH e uma das produtoras do vídeo A Luta Continua, recado das ocupações secundaristas de Belo Horizonte, que visitou e conversou com estudantes de escolas de ensino médio que estavam ocupadas no ano passado. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde, Felipe. Tudo bom?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Bárbara, para começar nossa conversa, durante o mês de dezembro passado, vocês do Fórum das Juventudes da Grande BH visitaram algumas escolas ocupadas na capital mineira. O que levou vocês a fazer esse trabalho? Fala um pouco sobre a experiência de acompanhar essas ocupações.
Tá. Acho importante situar que o Fórum das Juventudes é uma rede, né, que articula diversos grupos juvenis e jovens pela promoção dos direitos da juventude, né? E aí, assim, considerando que esse é nosso objetivo, ver emergir as ocupações estudantis é ver germinar essa força política de mobilização das juventudes. Então, para nós, o Fórum, é muito importante estar fortalecendo esse movimento, dando visibilidade, contribuindo, né, e construindo junto, numa perspectiva coletiva mesmo de construção junto a esses meninos e meninas que estavam nas ocupações. Aí, nesse sentido, a gente foi visitá-los e a gente vê que existe uma narrativa muito forte de criminalização, né, das ocupações estudantis, que a mídia hegemônica, assim, tratava as ocupações de forma, retratando os meninos de forma muito estigmatizada, como vagabundos, que não queriam saber de nada, etc. E para a gente era muito importante estabelecer uma contranarrativa disso, e mostrar o que estava sendo construído, o que estava sendo aprendido, o que eles estavam reivindicando lá. E aí, por isso, a gente pensou de fazer um produto, né, um produto de comunicação, que no caso o resultado foi esse vídeo que você citou, retratando que aprendizados eram esses que os meninos traziam, qual que era o objetivo, não só do ponto de vista da demanda mais específica, né, que era a PEC, que era a MP, mas também o que essa vivência no espaço da escola, essa vivência coletiva, trazia de aprendizado para eles. E aí, nos relatos, eles nos dizem muito, assim, dessa apropriação do espaço escolar, né? Assim, que antes a escola é um espaço que você frequenta, né? Um período do seu dia, e com a ocupação eles começam a se sentir mais pertencentes à escola, entendendo que eles protagonizam ali aquele lugar, né? A escola, a razão de ser...
A gente retomou o contato com a Bárbara Pansardi, ela que é jornalista e educadora do Fórum das Juventudes da Grande BH, e a gente estava falando aí sobre as visitas que eles fizeram e o vídeo A Luta Continua, o recado das ocupações secundaristas de Belo Horizonte. Bárbara, me ouve?
Sim.
Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde.
Bárbara, você estava falando um pouquinho da experiência. Como é que foi o processo de realizar o trabalho com vídeos? Os alunos foram receptivos? Como é que foi a realização do vídeo em si?
Eles foram muito receptivos, até porque a nossa perspectiva não era tanto de chegar e registrar com um olhar externo, né? Era de construir junto com os jovens. Tanto é que uma das coisas mais marcantes do vídeo é a música, que é o recado que eles mandam, né? Que é uma paródia. em que eles vão dizer justamente que, apesar da PEC ter sido aprovada, que a juventude continua mobilizada, né, que a luta vai continuar. Então, a construção de toda a idealização narrativa, né, do vídeo, do que ia aparecer, aquilo ali, todos eles que fizeram, os cartazes, a elaboração musical, então era uma perspectiva de fazer junto mesmo, né, não é fazer para os jovens, é fazer com os jovens.
Bárbara, agora falando um pouquinho sobre os efeitos da PEC, como jornalista e também como educadora do fórum, de que forma a aprovação da PEC 55 pode afetar na educação dos jovens brasileiros?
Olha, eu acho que a PEC, assim, ela é um impacto gigantesco em quaisquer políticas sociais, né? Mas, assim, especialmente para a educação, eu, como educadora, entendo que ela é dos pilares mais fundamentais para a nossa formação, né? E a juventude, ela é uma fase específica das nossas vidas em que a gente está constituindo a nossa identidade, a gente está criando a nossa autonomia, né? A gente tem demandas específicas de quando a gente está se formando como sujeito. E os processos educativos são fundamentais nesse período, né? Então, até a gente ter um entendimento mais amplo de mundo, a gente precisa experimentar uma série de coisas que, por exemplo, essa reforma toda, né, tanto a própria reformulação do ensino médio quanto a diminuição de oportunidades que vem com a aprovação da PEC, né, que reduz uma série de investimentos do tipo assistente estudantil, né, a UFMG, por exemplo, como uma universidade federal, está sofrendo grandes impactos disso, diminui as oportunidades de intercâmbio, enfim. Toda essa parte de formação do sujeito, que tem a ver com a sua formação escolar, educativa, mas também tem a ver com a sua formação como ser humano, isso fica reduzido. E a gente mercantiliza, né? Assim, a gente começa a entender a educação como mercado, assim, com vias muito mais profissionalizantes. E eu não acho que essa é a perspectiva mais correta para a gente apostar se a gente quer ser uma nação que realmente traz sujeitos críticos e conscientes, né? Pessoas que reflitam, que sejam participantes mesmo da vida social e política do nosso país.
Uhum. Bárbara, você mais cedo, quando a gente estava conversando, você disse que você criticou aí a forma como a grande imprensa tratou as ocupações. Como jornalista, como você vê, qual foi o papel da imprensa e que papel ela poderia ter desempenhado aí?
Olha, eu não acredito nessa coisa de manipulação, sabe? Assim, dizer que a mídia manipula. Eu acho que a gente, como sujeito, tem um potencial crítico, sim. Mas eu entendo, ainda mais numa sociedade altamente mediatizada, como a gente vive hoje, que a mídia tem um papel fundamental de influenciar os comportamentos, as escolhas, né, as nossas referências, enfim, a nossa construção sociocultural, as representações que a gente tem do mundo, muitas delas vêm através da mídia. E nem todo mundo tem a oportunidade de ter um contato direto, né, com as ocupações, com a realidade daqueles estudantes, para poder, a partir daí, dessa vivência, dessa experiência mesmo próxima, estabelecer sua análise do que é aquele movimento. Então, a mídia, ela interpreta já para a gente, né? Ela traz aquilo para interpretar. Uhum. E aí, quando ela criminaliza o movimento das ocupações, né, dizendo que os meninos são vagabundos, que eles não estão querendo ter aula, que aquilo, na verdade, é um movimento para matar aula, ela esvazia todo o potencial das reivindicações que eles estão colocando, que tem a ver, sim, né, com demandas específicas, mas que tem a ver, inclusive, com construção de coletividade. E aí, por exemplo, eles dizem para a gente, nas ocupações, que dentro da sala de aula, quando você é colocado na sala de aula, numa perspectiva de que eu vou estudar para o vestibular, né, vou fazer o Enem e tal, eu estou ali colocado do lado para concorrer com o meu colega. Ele está ali para competir comigo. E quando eu estou numa ocupação, que a gente tem que partilhar um espaço, se apropriar daquele espaço, e viver junto e partilhar os problemas juntos, eu aprendo a me solidarizar com o meu colega, a trabalhar em equipe, né? Assim, então, eu acho que tem uma série de coisas que a mídia poderia ter mostrado a respeito disso, do crescimento, da construção, né? De toda aquela potência social e política que estava dentro das ocupações, que ela estigmatiza num formato muito plano, né? Assim, dizendo, olha, os meninos não querem ter aula, quando na verdade eles estão dizendo é justamente o contrário. Uhum. Olha, eu vou abrir mão, né? Eu vou atrasar, sei lá, um mês, dois meses da minha formação, porque para mim, 20 anos de impacto na minha educação, na educação dos meus filhos, dos meus colegas, da minha família, significa muito mais do que eu perder minhas férias. Então, é uma noção muito mais social do que essa noção individualista, né, que tem a ver com o nosso sistema capitalista e com a forma como a própria instituição escolar está pensada. Uhum. Então, nesse sentido, a mídia poderia estar, assim, eu acho que
vence a pluralidade, né? Assim, a polifonia de vozes, todo mundo dando sua opinião, eu acho que é isso que tem que prevalecer na mídia, as diversas opiniões. Mas o que a gente vê é que era muito prevalente uma versão estigmatizada. E tudo isso que eu estou te contando, dificilmente era retratado. Uhum. Então, eu acho que a gente, como jornalista, tem um papel ético de, no mínimo, problematizar as questões para que elas sejam mais complexificadas e aí as pessoas que vão lidar, né, com a interpretação dos fatos possam julgar criticamente qual que é a opinião delas a respeito disso.
Uhum. Bárbara, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Agora, na sequência, a gente vai falar com uma aluna das ocupações, então por isso que foi mais curtinha. Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, agora são 3 horas e 47 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu conversei agora com a Bárbara Pansardi, ela é jornalista e educadora do Fórum das Juventudes da Grande BH. Nós falamos sobre as ocupações de escolas e universidades que aconteceram no fim do ano passado como forma de manifestação contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio pela medida provisória 746. A Bárbara Pansardi foi uma das produtoras do vídeo A Luta Continua, recado das ocupações secundaristas de Belo Horizonte, que visitou e conversou com estudantes de escolas do ensino médio que estavam ocupadas no ano passado. Dando sequência à nossa entrevista, eu converso também com uma aluna da escola Manuel Casasanta, a Ruth Rezende. A escola foi ocupada no ano passado, durante os meses de novembro e dezembro. Eu vou conversar com ela sobre as experiências, a experiência de participar dessa ocupação, qual o legado deixado por ela e como os estudantes irão se posicionar daqui para frente. Boa tarde, Ruth.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Ruth.
Obrigada.
Tem um versinho ali no vídeo, né? Foi na Ocupa que eu aprendi que o nosso lema é ocupar e resistir. Tenho direito de me manifestar, se liga que essa luta vai continuar. É uma fala dos alunos aí que estavam nas ocupações de algumas escolas da capital mineira. Como foi a sua experiência, Ruth, durante essa ocupação? Como era a rotina na ocupação? Como vocês se organizaram? Quais os papéis de cada um? Fala um pouquinho pra gente.
Bom, primeiramente, nenhuma pessoa da escola tinha mais ou menos o conhecimento do que era a PEC, do que era a MP, do que isso podia afetar na escola, no nosso ensino. E foi um grupo, eu e mais 3 alunas, que a gente começou a mobilizar a escola. E no começo, começando pela direção, a gente não teve apoio nenhum. Eles começaram a colocar em empecilho, falaram que não era necessário, e sempre colocando coisas à frente, falando que nós não éramos responsáveis, que isso não era uma luta nossa, como se não poderia ser uma luta nossa. E a ocupação, ela começou de uma forma bem inesperada, que foi por parte de alunos que a gente não esperava praticamente nada, foram alunos do primeiro ano, foram alunos do segundo ano. O terceiro ano, assim, para eles estavam saindo da escola, então isso não tinha nenhuma utilidade, isso não ia afetar eles, como se isso não fosse afetar eles. E a ocupação, ela foi uma coisa que deu bastante carga para a gente. A gente não aprendeu só sobre a escola, a gente aprendeu a ter responsabilidade sobre várias outras coisas. A gente começou a se mobilizar, a gente começou a ver que a escola também era nossa, a gente começou a se importar mais, não só no nosso mundinho, a gente começou a ser mais politizado, a ver a nossa situação atual do nosso país. E a gente se organizou até muito bem, sempre com as dificuldades, né, em relação à comida, a apoio, a segurança também, que foi uma coisa bem complicada. Uhum. Mas nós fizemos tudo sozinhos. A gente teve muito apoio, sim, da UFMG, do Fórum das Juventudes, de muitas outras organizações. Mas uhum. A maior parte foram dos alunos.
Uhum.
E foi uma coisa bem surpreendente.
Bacana. Ruth, e de que forma essa experiência mudou aí a sua percepção e também de seus colegas, né? Já que você comentou que você foi uma das primeiras a levar a discussão pro colégio, as outras pessoas às vezes nem sabiam o que estava acontecendo. Como que essa experiência mudou a sua percepção e a dos seus colegas em relação aos direitos que vocês têm, a escola e a educação no Brasil?
Bom, no começo, eu confesso que nem eu tinha muito conhecimento dos meus direitos, muito conhecimento da nossa situação atual, muito conhecimento do que estava acontecendo. Eu procurei saber quando a UFMG entrou em ocupação e eu fui pesquisando e eu entendi que a gente não sabe tecnicamente de nada, né? E que o sistema quer que a gente não continue sabendo. E foi muito interessante, porque é muito diferente quando chega uma pessoa de fora para falar dos alunos, para falar que é uma coisa que vai prejudicar eles, é uma coisa que vai prejudicar o ensino, a escola, que a escola é deles. E é diferente quando chega um aluno, uma pessoa que faz parte deles, que fala da linguagem deles.
Uhum.
Então, foi mais fácil, às vezes, né, de algumas percepções, porque não era um professor, não era uma pessoa da direção, não era uma pessoa de faculdade, era um dos alunos, uma das pessoas que convivem com eles, uma pessoa que faz parte da escola. Então, isso mudou muito na minha percepção e na percepção deles também. E todos começaram a pesquisar também. Hoje em dia, são pessoas bem diferentes, pessoas que continuam fazendo a mudança dentro da escola até hoje. Foi o que a gente falou no vídeo, a luta vai continuar. E isso mudou a escola de uma forma geral. E isso foi por parte dos alunos.
Uhum. Ruth, apesar da grande mobilização com as manifestações e as ocupações, a PEC 55 foi aprovada e recentemente a MP também. Os estudantes devem continuar se mobilizando. Como que vocês pretendem continuar esse ativismo, essas mobilizações?
Sim, a gente pretende continuar, sim. E a gente está até pensando em fazer outras ocupações, não daquela forma, mas umas novas formas de mobilizações, umas novas formas de protestos, que não vai prejudicar o nosso ensino, mas que a gente consiga transformar a escola por nós mesmos, pela nossa diferença.
Você acha que essas ocupações... Depois que essas ocupações aconteceram, com tudo isso que aconteceu no final do ano passado, os alunos que estão entrando e que estão na escola têm uma outra visão, estão mais conscientes e mais preparados para essas lutas?
Sim, com certeza. E os que não estão preparados, a gente está ajudando.
Certo, Ruth. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde. Valeu.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, essa foi a Ruth Rezende. Ela é aluna da Escola Estadual Manuel Casasanta e que esteve ocupada no ano passado, durante o mês de novembro, durante as manifestações contra a PEC 55, aprovada em dezembro, e contra a MP 746, que foi aprovada no início deste mês. Bom, antes a gente conversou com a Bárbara Pansardi, que é jornalista e educadora do Fórum das Juventudes da Grande BH. Fórum das Juventudes da Grande BH, eles fizeram um vídeo aí sobre essas ocupações, então se você quiser conferir esse trabalho, ver um pouquinho do depoimento desses alunos, é só entrar no facebook.com e colocar lá Fórum das Juventudes da Grande BH, facebook.com/Fórum das Juventudes BH, que é o endereço certinho, facebook.com/Fórum das Juventudes BH, você cai direto na página ou procura lá na busca do Facebook Fórum das Juventudes da Grande BH, você também encontra a página do Fórum das Juventudes, tem lá o vídeo, é bacana, vale conferir o depoimento dos meninos, ver o que eles têm para dizer sobre o que rolou no ano passado e o que continua acontecendo, as mobilizações.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.